à fixação ou atração de empresas. Outra componente essencial para a competitividade é o mercado da eletricidade. Aí, claramente, acho que a Comissão ficou muito aquém do que era desejável. Era a altura de pôr termo definitivamente às regras marginalistas de fixação do preço da eletricidade. Hoje, as energias renováveis já estão suficientemente maduras para não precisarem deste apoio indireto por via dos preços e, por isso, devia ter sido mais ambiciosa a Comissão. No entanto, vai no bom sentido, mas pensamos que é necessário que o debate permita aprofundar as soluções, designadamente para cláusulas de emergência que se aproximem do nosso mercado, da nossa solução ibérica, que boas provas têm dado, e, por outro lado, que a Comissão possa ser mais ambiciosa na fixação de contratos de longo prazo, que, como se vê em Portugal, são um fator importante para a estabilização dos preços. Por fim, e ainda em competitividade, é fundamental insistir na conclusão da união do mercado de capitais, designadamente com a aprovação da garantia de depósitos e também com a do mercado de capitais, visto que é manifesto a falta de competitividade da União Europeia relativamente, designadamente, aos Estados Unidos da América, na capacidade de financiar o empreendedorismo e as startups e o desenvolvimento de soluções tecnológicas mais inovadoras e de maior risco. Terceiro ponto, a revisão da governação económica da Europa. Vamos no bom sentido, também, através da ideia de que as trajetórias de redução da dívida devem ser negociadas Estado a Estado com as propostas definidas por cada Estado e de acordo com a sua própria capacidade de acomodar esse esforço. Continua a haver uma falha sistémica neste modelo de governação económica, que é continuarmos a não ter um instrumento permanente de estabilização das situações económicas, porque, como verificámos designadamente durante o Covid com o SURE, é fundamental termos um mecanismo de estabilização para responder a choques simétricos ou assimétricos no seio da União. Último ponto mais que eu gostaria de sublinhar tem a ver com a discussão da política comercial da União Europeia. Era uma discussão que há muito tempo Portugal solicitava que fosse feita. É muito importante que a ideia da autonomia estratégica não se confunda com o neoprotecionismo e o encerramento da Europa sobre si próprio. A globalização tem tornado a Europa mais pequena e reforça a necessidade da Europa ter parceiros à escala global. Nesse sentido, é fundamental que a negociação do acordo de investimentos com a Índia, que depois de 10 anos de paralisação foi retomada na presidência portuguesa, tenha continuidade. É fundamental concluir os acordos com o México, com o Chile, e tenho muita esperança que, quer nos contactos bilaterais que façamos agora durante a Cimeira Ibero-Americana este fim de semana, quer na Cimeira entre a União Europeia e a CELAC, nós possamos avançar tão rapidamente quanto possível para que a presença espanhola do próximo semestre possa ser marcada pela conclusão do acordo com o Mercosul, que é absolutamente fundamental para a dinamização das economias europeia e latino-americana e o fortalecimento dos laços entre este Atlântico Sul. Em síntese, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, são estes os pontos fundamentais do Conselho, mas naturalmente, e como é hábito, estou totalmente disponível para responder às questões que tenham a amabilidade de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, este debate foi agendado para discutirmos os principais pontos a abordar na reunião do Conselho Europeu, que irá decorrer nos próximos dias 23 e 24. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o meu contributo será nos seguintes pontos da agenda. A guerra na Ucrânia, as prioridades do semestre europeu para 2023 e a implementação das conclusões sobre a migração. No que diz respeito à situação que se vive na Ucrânia, provocada pela invasão da Rússia, não posso deixar de demonstrar a nossa solidariedade com o povo ucraniano que luta pela sua liberdade e pela democracia do seu país, na Europa e também no mundo. Pelo que gostaria de questionar o Sr. Primeiro-Ministro sobre a posição de Portugal face à proposta de compra conjunta de armamento e munições pela Comissão Europeia para ajudar a Ucrânia. E em relação à crise social e económica, que em consequência da guerra se vive em toda a Europa, quais as medidas que estarão em discussão para a prevenção de uma crise alimentar, para o auxílio das populações mais frágeis e para a manutenção dos empregos? Em segundo lugar, perguntava também ao Sr. Primeiro-Ministro sobre o ponto de situação da avaliação das metas estabelecidas na Cimeira Social do Porto, que foram definidas pelos parceiros sociais europeus e pelos Estados-membros e que constam do Plano de Ação do Pilar Social Europeu dos Direitos Sociais da Comissão e que pela primeira vez fazem parte do semestre europeu. Isto porque, face à crise social e económica no rescaldo da pandemia do Covid-19 e aos efeitos da guerra na Europa, como vai a União Europeia aumentar os níveis de formação e emprego e reduzir o número de pessoas em risco de exclusão social e de pobreza em pelo menos 15 milhões de pessoas, entre as quais estão 5 milhões de crianças? No que diz respeito às políticas de migração e a todos os avanços tão necessários que constam do quadro estratégico para a gestão integrada das fronteiras, o Conselho Europeu reiterou a importância de assegurar o controle efetivo das fronteiras terrestres e marítimas da União Europeia. Atendendo que todos os Estados-membros dispõem de 12 meses para atualizar as suas estratégias nacionais, pergunto ao Sr. Primeiro-Ministro qual a posição de Portugal face ao regresso voluntário dos migrantes que, em equilíbrio com o real acolhimento de uma migração legal e acompanhada, neste inverno demográfico que atinge a Europa e Portugal, respeitando os direitos de quem procura uma oportunidade de viver com dignidade e de acordo com todos os princípios universais dos direitos humanos. Em jeito de conclusão, diria que as políticas europeias de migração enfrentam uma série de desafios complexos, que exigem estratégias eficazes e soluções inovadoras. A Europa precisa de encontrar um equilíbrio entre a necessidade de proteger as suas fronteiras e a obrigação de ajudar os refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade. É urgente colaborarmos coletivamente numa abordagem multidisciplinar de forma a enfrentar os novos desafios e a criar uma sociedade mais desenvolvida, mais justa, inclusiva e igualitária, sem deixar ninguém para trás. É europeu quem nasce na Europa, mas também quem a escolhe para a Europa para viver e trabalhar. Todas e todos somos migrantes, através da história da humanidade e do nosso exemplo de zelar pelos direitos humanos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Ainda no tempo disponível ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Iglesias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro e membros do Governo. Os desafios económicos e sociais que se colocam à União e aos seus Estados-membros são de monumental importância, tendo em conta a atual guerra da Ucrânia, a crise energética, a elevada inflação e a elevada incerteza dos mercados financeiros, com importantes instituições bancárias a revelarem as suas debilidades, como já podemos observar com o Silicon Valley nos Estados Unidos e também com o Credit Suisse na Europa. Sabemos bem a fina linha que caminhamos e para qual é necessária uma grande coesão europeia, uma grande responsabilidade coletiva e políticas assertivas que aguentem o curto prazo e preparem o longo prazo. Saudamos a prioridade do próximo Conselho Europeu em discutir a estratégia de longo prazo da União para impulsionar a sua competitividade e produtividade, bem como preparar a base industrial e tecnológica para a transição ecológica e digital. O Inflation Reduction Act, por parte dos Estados Unidos, que irá injetar 369 bilhões de dólares em créditos fiscais e subsídios à indústria americana de energias renováveis, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, coloca uma enorme pressão sobre a União Europeia, de modo a manter a sua competitividade nesta área tecnológica de futuro e até manter a atual indústria relevante na Europa. Pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, uma perspectiva do Governo português sobre esta matéria, sendo Portugal foi um dos países pioneiros na aposta da tecnologia e energia renovável, com resultados concretos e óbvias vantagens face a outros países absolutamente dependentes de energias fósseis. Como referiu no anterior debate, 58% da nossa energia já provém de origem renovável. Assistimos a nível global a políticas económicas mais nacionalistas, fechadas e potenciadoras de um desequilíbrio comercial que não nos parece ser o caminho desejável, em particular no eixo atlântico, Europa e América, e que limitam indesejavelmente o movimento de bens, pessoas e capital. Esperamos e desejamos que a Europa consiga alavancar políticas de investimento na indústria verde, de modo a competir de igual modo com o outro lado do Atlântico. A verdade é que para haver investimento sustentável e sustentado no tempo, também é necessário uma gestão orçamental muito rigorosa e seguimos atentamente as orientações da Comissão em matéria de política orçamental para 2024. Como disse há pouco tempo o Sr. Ministro das Finanças, tivemos uma descida impressionante da dívida pública em 2022 para 113,8% do PIB, o menor valor desde 2010 e somos um dos países da União com maior descida da sua dívida no ano passado. A verdade é que há uma preocupação europeia não apenas com as questões orçamentais, em modo estrito, mas com uma estabilidade orçamental que permita continuar a empreender medidas de apoio às famílias e também às empresas, tendo em conta todo o contexto de inflação e elevados preços de energia. Como referiu o Sr. Primeiro-Ministro, a reforma do quadro da governação económica da União Europeia tem efetivamente de ser acordada e esperamos que haja novidades relevantes neste Conselho Europeu para dispormos de novas regras orçamentais que tenham plenamente em conta as novas realidades pós-pandemia. Por último, Sr. Primeiro-Ministro, não poderia também deixar de referir o ponto sobre o debate estratégico sobre a política comercial da União, esperando que esteja para breve e espera-se na próxima presidência espanhola o importantíssimo novo acordo comercial com o Mercosul, que a própria Presidente da Comissão Europeia denominou como uma janela de oportunidade única para as relações comerciais entre a União Europeia e os quatro países sul-americanos que a compõem, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e cuja concretização criará uma das maiores áreas de livre comércio do mundo e que Portugal será certamente um dos seus principais proponentes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo. O Conselho Europeu naturalmente versará os aspectos económicos, mas a guerra não pode deixar de estar presente nestas preocupações. Em particular, queria alertar para um aspecto que é colateral, embora central na minha abordagem, tem a ver com a proteção dos cabos submarinos e o impacto que isto tem, não só do ponto de vista da soberania, mas principalmente o impacto económico que os mesmos têm. Não posso desagregar esta realidade e esta circunstância do insucesso da missão que nos foi acometida no quadro da NATO para acompanhar o navio russo nas imediações da Madeira, que tem e que está referenciado como preparado, capacitado para duas circunstâncias. Ou fazer escuta através de dispositivos ativos nos cabos de comunicações submarinas e ou prepará-los para detonação remota. Acontece que, pelas razões que conhecemos e que são lamentáveis, nós não cumprimos, não tivemos a capacidade de cumprir esta missão que é muito importante no quadro da proteção europeia contra as ameaças russas. E, de facto, nós, se olharmos para o relatório do Parlamento Europeu de junho passado, Portugal tem a região mais vulnerável do ponto de vista das comunicações, que são os Açores, porque só têm um único cabo submarino interligado. Aliás, esse alerta é dado especificamente nessa análise do Parlamento Europeu. E nós estamos num quadro em que as relações euroatlânticas e o domínio do Atlântico nunca foram tão importantes. E, Sr. Primeiro-Ministro, é importante o país saber, é importante que partilhe connosco qual é a estratégia para responder a estas ameaças, não só na soberania nacional e na garantia da continuidade, mas, mais importante, na componente de contributo aos cabos que ligam a Europa e que atravessam o nosso espaço próprio, de jurisdição nacional. Não é claro para nós a capacidade militar para este exercício. Ficou provado que, em termos de prontidão, tivemos que mandar os tanques reparar à última da hora e, portanto, do ponto de vista da prontidão militar, nós somos um país de pressas e peças. E no que concerne à Marinha de Guerra, foi o que se viu. E, portanto, eu tenho alguma preocupação e antevejo que o Sr. Primeiro-Ministro terá que ter algum jogo de cintura quando for colocado e confrontado com a circunstância do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ter alertado para o perigo que seria o Sr. Putin passar em Portugal e poder ser detido neste quadro de grande prontidão de Forças Armadas. E, portanto, é nesta envolvente que lhe pergunto qual é a sua resposta para o país, o que é que vai pedir de ajuda à Europa e se tem a consciência de que, do ponto de vista dos cabos submarinos, o nosso falhanço para com os aliados não é só em relação a Portugal, mas é em relação à Europa, nós falhamos e não cumprimos as nossas obrigações. Muito obrigado.